Audiobook Grátis apresenta Ontem e Hoje. A questão palpitante é a reforma do ensino. A ignorância clamorante da mocidade foi subitamente decretada, e só há um meio de revogá-la: relormar. A Câmara agita-se, os possíveis professores enereçam-se, as velhas notabilidades pedagógicas escrevem artigos, escrevem livros, fazem discursos, bradam que é impossível continuar essa menarravel miséria. Outro dia, à noite, encontro um deputado. Que há de novo? A reforma da instrução. Venho da casa de um colega, onde estivemos a ler o esboço do último projeto. E severíssimo. Desta vez, a coisa vai. Então, graças ao céu barra vertical, mesmo porque é impossível continuar como está. Nós chegamos a um grau de desmoralização absoluta. Deixei o deputado convencido de que a instrução do meu pai chegara à vergonheira mais completa do globo, e ia pensando na possibilidade de ninguém saber ler no Brasil, mesmo antes da reforma da ortografia, quando me lembrou ir consultar um velho professor dotado de grande cérebro e de um generoso coração. Tomei um tiburi, atirei-me pelas ruas maltratadas na dinastia Aguiar, salei na casa do velho Lente, mesmo na ocasião em que ele saía. Você, eu mesmo, caro mestre. Venho consultá-lo sobre a indecência da nossa instrução. Eu leio um temperamento tão fantasista que ainda acredito nas correntes urbanas das opiniões, se estou neste momento prestes a achar a instrução pública atual uma escandalosa imoralidade. Pois venha daí, eu vou dar um passeio pelo cais a olhar um pouco o mar, o grande laboratório, como diziam divinatoriamente os Arias ao vê-lo pela vez primeira. Conversaremos. A coisa não é tão leia. E talvez eu a possa afirmar, porque há 40 anos ensino meninos. Gravemente. O velho Lente pôs-se a andar. Fristemente, acompanhei-o. Com um leve sorriso, o Lente disse, está uma noite linda. E depois, sem transição, continuou, esta reforma está nas condições de todas as outras realizadas pelo poder temporal da nossa pátria desde 1854. Isto é, visa criar cadeiras ou dividir as existentes com o fim de poder empregar meia dúzia de filhotes. Há muitos desses nas passadas reformas? Não citemos nomes. O governo, na sua mensagem, meu caro discípulo, fala da desorganização do ensino secundário por ele mesmo administrado, do mau preparo da geração à lua. Precisam dizer qualquer coisa de atroz para justificar reformas, justificáveis apenas com a evolução e a progressão do saber. Daí cometerem a grande falsidade. E a grande falsidade? E há de assegurar que a geração atual nada sabe e passa através de um túnel de empenhos, absolutamente incapaz. Oh! Deus! Que exagero! Acredita você que o empenho seja de hoje e acabe amanhã? Não! O empenho sempre existiu, em todas as gerações passam protegidos mais ou menos felizes, realizando cursos científicos graças apenas à precção dos maiores. Sorriu de novo e continuou, para bem julgar da grande falsidade, basta comparar dois grupos, por exemplo, a minha e a sua geração. Ó! Oh, mestre, eu falo sempre sem lisonja. Em primeiro lugar, o grupo de protegidos da minha geração era de tal ordem, que um notável Lente, após a aprovação de um deles, na escola central, levantou-se, foi à janela e grilou para a rua, afastem-se barra vertical. Vai sair um burro. Ó! Oh, não ria. Assisti na escola de medicina à defesa de tese de um estudante, hoje notável cidadão, de que ainda guardo uma resposta. Onde fica a célula biliar? Indagava o examinador. No cérebro. Respondeu ele. Esses fatos eram comuns. Não me esqueço de um exame oral, cujo ponto tinha sido dado 24 horas antes. Era de astronomia e o professor protegia-o examinando. Qual é o seu ponto? A resolução do triângulo esférico ABC. E se fosse o triângulo DI barra vertical? O examinando respondeu, não era o meu ponto. E foi aprovado, e hoje dá cartas em engenharia e com certeza acha que o ensino da agora é o cúmulo da imoralidade. São sempre esses os que mais gritam contra zero mau preparo da atual geração. Pelo parlamento, meu amável discípulo, sempre se aferiu à mentalidade de uma raça. Se hoje o parlamento tem heredias e meia dúzia de chefes eleitorais representantes da força da cabala, percorra os anais antigos. Em 1867, um deputado justificava um projeto no qual entrava o peso da atmosfera. Quando o deputado falou do peso do ar, uma porção de colegas estalou a rir e houve este aparte: ora, o ar pesado. Com a atual nevrose de conferências fúteis, falam muito na ciência educativa das passadas conferências da glória. Pois eu ouvi, numa dessas conferências, um senador, ex-ministro dos estrangeiros, ex-presidente da Câmara, dizer: a lua, cuja superfície lodos nós conhecemos, em virtude dela girar em torno do seu eixo. Qual a criança de escola pública que não sabe hoje mostrar a lua sempre a mesma face de terra? Oh! Os exemplos, as anedotas não faltam. A ciência não se difundira, estava entregue a um limitado grupo de homens, de modo que tal ou tal ciência só era ensinada mal aos rapazes que se destinavam a uma determinada profissão. Assim, cada doutor conhecia apenas os falos mais gerais de um só departamento do conjunto do saber humano, de modo que a sua completa ignorância a respeito do mundo e do homem era perfeitamente justificável. E por isso, os erros que lhe apontei mostravam até esforço de assimilação. Veja, porém, agora. Os protegidos de hoje são como os do ruim maior número, é verdade, porque o número dos que estudam hoje é quase 2.300 vezes maior do que o do meu tempo. No ensino secundário só se faziam exames gerais em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco 46, cinematógrafo 4 buço, nos cursos anexos e aqui. Hoje até em Campos, terra do Dr. Nilo, e em Niterói. Mas cumpre dizer que o número dos protegidos, de hoje, incapazes de saber a disciplina cujo exame prestam, é, no fundo, extremamente limitado. E a razão é simples. A ciência difundeze, o menino nasce aprendendo e aos 8 anos sabe, com um livro de lições de coisas, o que só aos 20 os meus contemporâneos iam saber na botânica do Bonfim, por exemplo. Quando já acadêmicos. A lição de coisas. 1/vertical. Pelis de agora define a curvatura da esfera. Conhece os fatos gerais da física, da química, da biologia. Por mais deslituído de inteligência que o possamos imaginar, é impossível compará-lo nos conhecimentos gerais aos do meu lempo. Ainda anteontem ouvi uma criança de 9 anos explicar o calor do sol no verão dos países do norte do Equador. Na minha geração, eram sábios os que estudavam astronomia. E só se aprendia esta coisa, hoje abaixo dos almanach, dos 20 anos em Deanle. Os professores da atualidade têm uma grande cópia de conhecimentos abstratos. Transmitidos esses conhecimentos à geração de pirralhos de agora, os pirralhos aos 15 anos serão sábios em ré. Lá são aos sábios da minha geração. Eu rio. A sua fina ironia pesponta gravemente os argumentos de uma blaga frio, que desconcerta um pouco. O meu eslente fica sério. Cinematógrafo 47, não laço troça, meu amigo. Estou plenamente certo que nenhum dos sábios da minha geração é capaz de contestar o que lhe disse. No grupo dos felizes da proteção da minha época, há uma grande diferença para melhor em lavor da atual geração. Os governos e os cientistas que auxiliam os governos nas reorganizações de ensino estão em erro, ou caluniam para arranjar os protegidos formados nas reorganizações elaboradas. E um erime falar da desmoralização da mocidade, meu caro discípulo. O ensino não chegou a essa baixeza. Para me justificar, basta examinar de leve os diferentes departamentos do nosso saber e notar o grande número de moços cheios de cultura de moralidade. Veja os talentos nas escolas, veja o número dos que aparecem violentamente, examine os que ocupam lugares de responsabilidade dando resultados brilhantíssimos, estude o jornalismo, a arte, as crencias da agora, comparando com os de 30 anos atrás. E a mocidade, a sagrada mocidade sempre incomparavelmente melhor do que nós, a mocidade que nos arranca o facho para lhe dar a chama vida maior, luz maior, brilho mais intenso, ó! Professor! Estávamos na Avenida Beira-Mar, sombria, deserta, naquele trecho que foi o Russell. O capim crescia como o desleixo do Bluff Preteitu 48 Cinemate Raida Hall, raros automóveis coruscavam com intermitência e, sobre o silêncio, o céu de inverno es. Tendia o veludoso negror da noite palpitante de estrelas. O velho mestre estava comovido, limpou as lentes, parou um instante, sorriu, Ninozen Baltons Pass. Resumamos. E melhor. A reorma é um resultado da evolução à relorma, mesmo má, é uma tendência para melhor. Coimbra e Salamanca morrem por não se rejormarem. A reforma, a lei disso, empre. Gará alguns cavaleiros necessitados. Mas para reformar não é preciso vir dizer que o ensino caiu e que, agora, a desmoralização chegou a auge. E mentira, é tolice, é calunia. Empenhos, sempre os houve e haverá gente idiota que rendo ser bacharel e passando, nos cursos, sem. Pri houve e haverá, mas, comparando a moim, geração com esta de que fazem parte você e meus filhos, eu não tenho, como esses patelas a estutice, o atraso, o lamentável e desumano esquecimento dos velhos. Antes, pelo contrário, enche-me o coração um grande orgulho, por que verifico ter cooperado para a lormação de uma geração 10 vezes mais lorte, mais sabida, mais capaz do que a minha, geração que lará 4 dos meus netos aos 15 anos a maravilha dos sábios avós. E isso é um consolo, menino. Reformemos, reformemos, reformemos quanto tor possível aos legisladores. Mas, dando a César, ó da vida, que é a juventude. Pois, limpou o lábio, repôs as lentes e, de certo Platão, azia nos jardins de Aca, após uma sábia verdade, continuou a disse, com doçura e prazer, a uma noite linda. 2.